Amados, nós temos algumas armas para vencer as guerras da nossa vida. Falamos de algumas armas na semana passada. Tivemos a célula, foi uma bênção a célula essa semana, meu Deus, foi poderoso. E hoje eu vou falar de uma das armas também. A primeira arma que eu falei semana passada, alguém lembra? Paz, glória a Deus. E hoje nós vamos falar sobre uma das armas também que vai fazer nós vencermos a guerra. E essa arma é aliança com o Senhor. Se temos aliança com Deus, nós vamos vencer as guerras. Se temos aliança com Deus, nós vamos passar pelas dificuldades. Se temos aliança com o Senhor, nós vamos vencer essa guerra. Deuteronômio capítulo 28 vai dizer que aqueles que desobedecem, e as maldições correm atrás dele, mas aqueles que obedecem, ou seja, aqueles que têm aliança e mantêm aliança, as bênçãos correm atrás daqueles que obedecem. Então não dá para mim ficar desobedecendo, não dá para mim ficar quebrando a aliança que eu tenho com Deus, porque Ele me chamou para ter aliança com Ele. Ele te chamou para ter aliança com Ele. Deus tem um propósito, sim, para cada um de nós, e nós sabemos disso. O problema é que muitas das vezes os propósitos não acontecem na nossa vida porque nós quebramos a aliança que temos com Ele. Mas temos que ter essa aliança com Ele, e temos que manter a aliança com Ele. Não dá apenas para receber o Senhor como Salvador das nossas vidas e depois sair fazendo da nossa forma, do nosso jeito, não. Nós temos que manter, por mais que seja dificultoso, é manter a aliança. Você viu aqui a cena do videozinho de os soldados correndo e se enfiando em buraco e atrás das coisas? É manter escondido do inimigo, é se manter escondido para que as armas do inimigo, as setas do inimigo não peguem nós. O problema é quando nós temos aliança com Ele e ficamos desprotegidos, com o peito aberto. A soberba 100%, a humildade 0%. A outra arma que nós entendemos que é para nós vencermos as guerras é a humildade. Vira para a pessoa que está do seu lado, fala para ela: você é uma pessoa humilde. Eu espero que você não esteja mentindo. É, na verdade não era para repetir, eu espero que você não esteja mentindo. Mas eu estava dizendo, eu espero que você não esteja mentindo, que essa pessoa do seu lado é humilde. Humildade para reconhecer os erros, humildade para reconhecer as dificuldades. Essa é uma outra arma, além da aliança, ter humildade. O problema é que a soberba cresce, e eu vou lá de peito aberto, o inimigo vem, querido. Não desfaça da força que o inimigo tem. Você tem que resistir às forças dele, resistir. A Bíblia diz: resista ao diabo, ele fugirá de você. Nós falamos isso a semana passada. É resistir, cara. Não é ficar lá com o peito aberto esperando ele atacar você e acertar você. Cada um de nós vamos conseguir chegar onde Deus quer que cheguemos se tivermos aliança em dia com Ele. Em dia, não é ter aliança com Ele, divino culto, chegar, adorar, ler a Bíblia aqui, depois ter comunhão com os irmãos, e na segunda-feira não manter essa aliança com Ele, não manter a aliança lendo a palavra dEle, orando, buscando Ele. Essa aliança é quebrada quando nós não buscamos a Deus. Essa aliança é quebrada quando nós não queremos intimidade com Ele. Eu falei aqui na semana passada sobre um casalzinho, quando está namorando e o rapaz vai buscar a moça no trabalho, ou vice-versa. Quando eles querem andar junto, eles andam na mesma calçada na hora de ir embora, juntinho, né? Mas quando eles estão meio que brigadinhos, o que acontece? Ele pega, vai até o serviço, pega ela e vai um de cada lado da rua. Estão indo até pela mesma direção, mas estão separados, estão distantes um do outro. Então não adianta você vir aqui, você não estava, né, Jonas? Estava trabalhando. Então não adianta você vir aqui e depois andar do outro lado da rua de Jesus. Pode estar indo até pela mesma direção, cara. Mas como é bom andar de mão dada com ele. Saulo, Maiara, fica em pé aqui, vem aqui. Anda aqui de mão dada com a sua esposa, querido. Anda aqui. Olha com olhar de apaixonado para ela. Olha com olhar de apaixonado para ele. Estão passeando na calçada, fazendo caminhada lá em Caeiras. Olha que lindo. De vez em quando você pode fazer o que, Saulo, se você quiser? Isso, dá um abraço. O que mais, Saulo, você pode fazer? Eu falei, Saulo, assanhada já foi, já beijou. Ai, carinho, beijo. Isso. Agora, Maiara, vai lá perto do banco, fica aqui, Saulo. Anda de um lado pro outro, os dois. Estão indo na mesma direção, mas estão separados. Não dá pra beijar, não dá pra abraçar. Não dá pra fazer nada. Talvez a gente tá assim com Deus, andando na mesma direção, mas separados. Pode sentar, muito obrigado. Aplauda ao Senhor pela vida deles. Não dá para ficar distante do Senhor, mesmo que esteja andando pro mesmo lado. Pode até chegar lá, vai, vamos dizer, salvação aconteceu. Mas como é bom andar junto, sentindo o cheiro, abraçando, beijando, tendo comunhão, carinho, toque. Você tem que tocar em Jesus, você tem que deixar Jesus tocar em você. Mas igual que eu não vejo, mas sinta. Ele pode fazer você sentir isso. Ele pode. No começo da minha conversão, eu estava no quarto um dia deitado. Eu quero sentir o Senhor, Deus. E o colchão fez assim, ó. E eu comecei a chorar e a presença dele veio sobre a minha vida. Na beira da cama, assim, o colchão abaixou. Como se ele tivesse sentado, assim. Cadê essas experiências novamente? Essas experiências do novo convertido, sabe? Aquele que não vê, mas crê. Agora parece que a gente acostumou com a presença, acostumou com as coisas. Não! Vou contar uma outra. Essa Fernanda vai gostar. Se liga. Senhor, abre a minha visão. Eu quero ver essa guerra espiritual que está acontecendo. E deitei e dormi. De madrugada eu acordei. Já contei, né, amor? Ele começou a mostrar, eu falei, para. Não é para mim isso. Tá tranquilo, eu guerrei aqui na adoração, na oração, mas não precisa abrir meus olhos espirituais, não. Prefiro sentir o Senhor e ver o Senhor. Temos que ter esse discernimento, querido. É para você isso ou não é? É para você essa guerra? Ah, Gão, você não quis ver os demônios? Não, não quis, eu não quero. Eu não quero. Se o Senhor me mostrar que ele tire agora aquele que eu senti na hora lá, beleza? Não, eu quero aqui, estar com ele, abraçado com ele, quero saber de demônio. Vai pra lá, demônio, sai pra lá, Satanás. Tá com medinho? Eu não sei se é medo. O quê? Respeito. Ué, boa. Querido, vamos pra guerra de outra forma. Eu não preciso ver, só precisa tirar. Tá ótimo. Gostou, né, filho? Cada um de nós temos que seguir ele, andar com ele, lado a lado com ele, de mão dada com ele, beijando ele, sentindo o cheiro dele, deixando ele abraçar. Não dá para andar do mesmo lado distante. Distante não vai acontecer o que ele quer que aconteça nas nossas vidas. E distante significa não participar, é claro, das células, não participar, é claro, da oportunidade que você tem de estudar pela escola da Renovada. Distante é não participar das quintas online, que logo logo vai voltar. Em nome de Jesus. A Mayara tá me cobrando uns vídeos, cara. Ela é até chata já para me fazer uns vídeos, acredita? Eu não sei porque Deus colocou isso no coração dela. Pastor, você tem que gravar um vídeo. Pastor, você tem que fazer um vídeo. Grava vídeo e coloca para nós assistir, pastor. Pastor. Tá bom, Maiara, eu vou fazer. Não vou prometer que essa semana eu faça um, mas eu vou me esforçar para. É, eu falei para ela, grava um vídeo sobre isso. Ela, cadê o seu? Chata pra caramba. Mas eu vou. Tem o vídeo. Então, nós vamos agora entender que nós, para vencer a guerra, tem que estar junto, lado a lado. É melhor estar em dois. Um cordão de três dobras é mais difícil de se quebrar. Então não dá para ficar separado. A vitória não está na força dos nossos braços. A vitória, obrigado, Débora. A vitória está na aliança que temos com Ele. Salmo 33, versículo 16 diz assim: nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. Olha o que o salmista está dizendo. Ele está em guerra. Valeu, Débora, obrigado. O salmista está em guerra e está dizendo: é isso mesmo? É uma. Aí. Obrigado. O salmista está lá dizendo que o rei pode ter um exército muito grande e pode ser um guerreiro muito forte. O cavalo, versículo 17, é uma vã esperança de vitória, apesar da sua grande força. É incapaz de salvar. Versículo 18: mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam esperança no seu nome, para livrá-los da morte e garantir vida a eles, mesmo em tempos de fome. Na esperança do Senhor, na esperança está o Senhor. Ele é o nosso auxílio, a nossa proteção. Versículo 21: nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. O salmista está dizendo assim: eu posso ter vários guerreiros, eu posso ter força, mas o que me protege é temer ao Senhor. É uma outra arma que eu e você tem que ter: temer ao Senhor. Temer é respeitá-lo, é obedecê-lo. Temer ao Senhor. Nós temos que entender que quem tem aliança teme ao Senhor. Aquele que não teme ao Senhor pode ter feito uma aliança um dia, mas já quebrou essa aliança, está desobedecendo. Essa é uma manhã onde Deus está cobrando de nós a aliança que nós já fizemos com Ele há um tempo atrás, e precisamos estabelecer essa aliança. Precisamos renovar essa aliança, precisa dar uma polidinha na aliança. Se tiver quebrada, precisa soldar. Contudo, eu me lembrarei da aliança que fiz com vocês nos dias da sua infância. Estabelecerei aliança eterna. Por isso, estabelecerei a minha aliança com você, e você saberá que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 16, versículo 60 e versículo 62. Ele fez uma aliança com nós. Contudo, eu vou lembrar que eu tenho uma aliança com você, é o que Deus está falando. Eu tenho uma aliança com você. Estabelecerei a minha aliança com você, e você saberá que eu sou o Senhor. Mas para isso acontecer, precisa manter a aliança com Deus. Vamos refletir agora. Qual é a característica de uma aliança de casamento? Inquebrável? Fiel? Para sempre? Porque foi isso que você disse. Foi isso? Foi até que a morte nos separe. Não queira matar seu marido nem matar sua mulher, não. Até que a morte os separe, mas não é para você querer. Essa é uma aliança de casamento. Vamos entender agora que a nossa aliança com o Senhor é a mesma coisa. Fidelidade temos que ter com Ele, comunhão temos que ter com Ele, santidade temos que ter com Ele. Tudo são armas para guerrear. Está perdendo algumas guerrinhas, alguma área dessa aliança você quebrou com Ele. Deus não vai deixar você envergonhado, querido, desde que você esteja em aliança com Ele. Como nós podemos definir uma aliança? É um pacto? É um compromisso? É um contrato que temos e assinamos? É um tratado? Quem deve cumprir os deveres dessa aliança? Quem deve cumprir os deveres de uma aliança? Quem? Os dois. Obrigado, Claudião. Os dois devem cumprir. Isaías capítulo 54, versículo 10, assim: embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com vocês não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz que fiz com vocês, por compaixão de cada um. Olha o que Deus está falando. A minha parte, a minha aliança, o que eu firmei com vocês, eu vou cumprir. E como Cláudio diz, que a aliança é feita pelas duas partes. Uma aliança tem dois lados, o lado de dentro e o lado de fora. Eu não sei que lado você está, se é o lado de dentro ou o lado de fora. Mas Deus estabelece aqui a aliança que Ele fez comigo e com você. E por que que nós quebramos muitas das vezes a aliança? Com os nossos pecados, com as nossas falácias, com as nossas atitudes. Deus, Ele está dizendo aqui: não será removida a aliança de paz que eu fiz com vocês, porque tenho compaixão de cada um. Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3: se formos fiéis, Ele permanecerá sendo... Se não formos fiéis, perdão, se formos infiéis, Ele permanece fiel e não poderá negar a si mesmo. Mesmo que nós quebramos a nossa aliança, que nós sejamos infiel, Ele é fiel. A aliança Ele não quebra. A aliança que Ele fez, Ele não volta atrás. E porque muitas das vezes nós voltamos atrás na aliança que fazemos com Ele? Ah, não vou mais cometer isso, não vou mais fazer isso, não vou mais pensar isso, não vou mais falar isso. E fazemos. Por que quebrar a aliança? Por que fazer isso? Aí a guerra vem, está todo desprotegido. E como é bom uma guerrinha às vezes para colocar a gente no lugar, né? Porque às vezes quando está tudo bem, está tudo ótimo, não tem guerra, não tem nada. Como eu disse aqui no começo, ou está em pecado, ou perdeu o alistamento do soldado de Cristo. Perdeu, não está guerreando, não está em guerra. Mas se bem que um tempinho de paz é muito bom, né? O conceito da aliança, tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento, aponta o que Deus tem como projeto de redimir. Apontava como Deus tinha um projeto de redimir nós. Redimir através do sangue de Jesus, através de Jesus para as nossas vidas. Ele estabeleceu essa aliança através de Jesus para as nossas vidas. Então nós não temos que quebrar essa aliança. Deus assegura o seu compromisso de manter relacionamento comigo e com você. Nós temos que assegurar também de manter esse relacionamento com Ele. Nós temos também que manter esse relacionamento com Deus, esse compromisso que nós fizemos, essa aliança que fizemos com Ele. Quando aceitamos Jesus, quando nos convertemos, quando entendemos o sacrifício da cruz de Jesus, nós temos que firmar essa aliança. Uma aliança é composta de dois lados, dentro e fora. Então, eu não sei qual lado você está, mas que você esteja dentro da aliança, que você esteja dentro dos propósitos de Deus e não desobedecendo a Ele. Dá um glória a Deus aí, por favor. Só para mim saber que você está aí vivo ainda. Você parece estar com sono. Você nem parece que está cozinhando desde sexta-feira para 80 pessoas e come, hein? Jesus de Nazaré. É os vizinhos lá, Fê. Os vizinhos lá. Come, hein? Ô, volta. Onde você vai? vendo o anjo aí? Ah, aí, ó, mais um candidato a ser os diáconos dessa igreja. Eita, agora. Tô manchado não, né? Muito obrigado, dá um beijo. Deus assegura o seu compromisso com a gente. A gente tem que assegurar o compromisso com Ele. Do mesmo modo, nós precisamos ser fiel a essa aliança que temos com Ele, querido. Fiéis. Fala comigo, temos que ser fiéis. Fiéis a Ele. Ele mandou nós obedecermos a Ele. Mandou, pediu. Né? Porque Ele disse, se quiser... vem, pega aí a sua cruz, siga-me e ponto. Mas ele, sim, eu quero. Eu e você só, Saulo. Mas alguém quer seguir a Jesus, pegar a cruz? Uau. Firme a sua aliança com Deus nessa manhã, querido. Uma aliança é um pacto de sangue que compromete as duas partes. É uma fidelidade sobre uma pena de vida ou de morte. Porque se ele não tivesse derramado aquele sangue naquela cruz, a gente ia ter uma morte eterna, querido, pelos nossos pecados. Mas não, nós temos hoje uma vida eterna com ele. Num lugar onde diz Apocalipse 21, versículo 4, não haverá choro, nem ranger dos dentes. Dor nenhuma vai existir. Mas para nós chegarmos nesse lugar, a nossa aliança hoje tem que estar em dia. Porque não sabe o dia e nem a hora que ele vai vir aqui, ó. Vem, está na hora. Não sabemos, não é verdade? Então não brinca com isso não. Abra comigo em Mateus capítulo 26, por favor. Mateus capítulo 26, versículo 17, diz: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos se dirigiram a Jesus e perguntaram a ele: onde querem que preparamos uma refeição da Páscoa? Versículo 18, ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissesse: o mestre, agora 18, diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Versículo 19, os discípulos fizeram como Jesus havia instruído e prepararam a Páscoa. Versículo 20, à noite Jesus estava reclinado à mesa com os 12, e quando estavam comendo disse: digo certamente a vocês que existe aqui alguém que me trairá. Versículo 22, eles ficaram muito tristes e começaram a dizer um após o outro: com certeza não sou eu, com certeza não sou eu, com certeza não sou eu. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está falando assim: alguém vai quebrar essa aliança já que fez comigo. Aí eles estão falando assim, ó: não sou eu, não sou eu. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: não sou eu. Versículo 23, afirmou Jesus: aquele que comeu comigo no mesmo prato vai me trair. Ele está dizendo assim: aquele que me aceitou, aquele que teve comunhão comigo, que comer no mesmo prato que Jesus, está ali, é intimidade demais, que ele comer no mesmo prato. O Fábio que o diga. O Fábio não come no mesmo prato. Não significa que ele não tem comunhão, mas ele não come no mesmo prato que você, Fred? Não. Mas tudo bem, é só um tique. Tranquilo. Ter ali essa intimidade comigo no mesmo prato vai me trair. Versículo 24, o filho do homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trair o filho do homem. Está dizendo, ai daquele que quebrar a aliança que fez comigo. Em versículo... tem a parte B. Mas ai daquele que trair o filho do homem. Melhor seria não haver nascido. Ai meu Deus. Versículo 25. Peraí, antes de falar esse versículo 25. Nós temos que parar de ser imaturo muitas das vezes. Jesus já morreu por mim, está tudo certo, está tudo tranquilo, vou morar no céu. Mas precisa pagar um preço para morar lá, querido. Não foi fácil, não. A graça, ela é de graça, mas custa caro. A salvação custou a morte do Filho de Deus, cara. Então não dá para mim ficar pensando, está tudo certo, já aceitei Jesus, estou indo para a igreja, estou dando meu dízimo, está tudo certo. Não é assim, a Bíblia está dizendo, ai daquele que traiu o filho do homem. Versículo 25. Então Judas, que havia de traí-lo, disse, com certeza não sou eu. Será que muitas das vezes você não está nessa situação de Judas? Não sou eu não, mas depois vai e trai, porque você já sabe dessa história. Mas eu não vou fazer não, mas vai e faz. Com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou, sim, é você. Não ficou com rodeios, não. Jesus não ficou lá, acho melhor você pensar direito. Não, é você mesmo que vai me trair. Jesus é muito direto, a palavra dele é muito direta. Na hora que eu estava tomando banho hoje, existiu um pensamento naquele momento, nossa, glória a Deus, hoje, mais um culto, beleza. Fulano e ciclano não vai vir. Você já começa a fazer uma matemática. Fulano ciclano não vai vir porque é aniversário dele. Ele foi lá com o filho. Aniversário do Augusto, tô pensando, né? A Meire e o João não vem, foi lá. Aí as meninas estão lá no... Hoje é da Teca também. Ontem foi da Bia. Eita glória! É muito bolo para comer. Vamos orar por todos eles depois, menos aqueles que não estão aqui. Aí você vai fazendo uma matemática, as meninas foram para lá, pro encontro. Aí esse marido, eu sei que não vai vir porque tá trabalhando. Você começa, nossa senhora, uma igreja lotada. Esse é o meu desejo, querido. Essa é a minha vontade. Se não for a sua vontade, por favor, se alinha a essa vontade. Se alinha no dia que eu vou ligar pro apóstolo Joel e falar, tem que fazer um mezanino aqui, colocar no fundo. Vai ter que, mano, vai ter que dar um jeito, cara. Se anima nisso. Porque vai acontecer. E o Espírito Santo falou para mim, tem duas formas de você lotar uma igreja, Glauco. Ai, então fala agora quais são essas duas formas. Ou você fala o que o povo quer ouvir, porque isso vai atrair muita gente. Ou você fala o que o povo precisa ouvir, porque aí eu envio as pessoas lá. Então nós vamos por aquilo que as pessoas precisam ouvir. E aqui as pessoas precisam ouvir, ai daquele que trair, que quebrar a aliança. Vamos parar de coisinhas, vamos parar de ser esses crentes mimimi, que fica quebrando as alianças com o Senhor, achando que está tudo certo, querido. Então as duas formas para nós atrairmos pessoas, gente, para esse lugar. Porque esse lugar é um lugar de adoração ao Senhor. Tem 80 pessoas adorando lá, em algum lugar a essa hora. Estão lá na quadra, lá, está tendo atividade. Nossa, tem um videozinho, muito legal. Desculpa, Jonas, eu vou mandar pra você. Que eu gravei deles ontem, foi muito legal. Essa história. Cadê você? Tá aqui. Vou te mandar, prepara aí, Jonas. A gente vai assistir ele depois, antes de acabar. Cadê você? Tá aqui. Foi muito legal. Tem uns crentes que é uma bênção. Mandar pra você, tá, Jonas? Jonas. Quem sabe faz ao vivo. Aí. Da net, tá ligado? Esse lugar é pra adoração ao Senhor. Foi doado, foi dado. Toma, Joel, é seu. E no dia que o apóstolo trouxe o pastor aqui africano, Robert Dudu falou, orando aqui nesse templo, falou para ele, esse lugar é o farol da Serra da Cantareira. As pessoas vão enxergar esse farol e vão vir até aqui. e vai ser um lugar de adoração ao Senhor. Está acontecendo isso já. Você está aqui. 80 pessoas estavam adorando até de madrugada ali. Agora estão nas atividades, né? Porque é de jovens, então estão naquelas atividades e tal. Mas tem a ver com Jesus. Tem a ver com a palavra de Deus. Então, o que nós queremos para a nossa comunidade? O que nós queremos para as pessoas que estão lá no mundo ainda? Salvação delas? Transformação de caráter delas? Sim, tem que ser isso. Não dá só para você querer a salvação, para você ser egoísta. Filipenses 3,18 diz que há muitos que andam como inimigos da cruz de Cristo, onde o seu Deus é o seu próprio umbigo. Quando você pensa, fala de umbigo, está falando de si mesmo. Algumas versões dizem estômago. Só pensa na necessidade deles. Mas não. Tem que pensar na necessidade dos demais. Eles também estão precisando, outras pessoas estão precisando. E quando ele está falando assim, eles são inimigos. Então aquele que não evangeliza, aquele que não quer ser usado pelo Senhor, que não quer ser um canal de bênção, que não quer ser um rio, acaba sendo inimigo da cruz de Cristo. Quem está dizendo isso não é o Glauco, é Filipenses 3,18. E Paulo está dizendo assim, agora eu estou repetindo com lágrimas. Ou seja, ele já disse aquilo uma vez, está dizendo de novo e está chorando. Repito com lágrimas, há muitos que andam como inimigos da cruz de Cristo, onde o seu Deus é o próprio umbigo. Versículo 25, então Judas havia de traí-lo e disse, com certeza não sou eu. 26. Então, comiam. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graça, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam. Isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice e deu graças e ofereceu aos discípulos e disse, bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue, o sangue da aliança que eu derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Sangue da aliança. Jesus fez uma aliança comigo e com você. Seja você mais novo, seja você mais velho, saiba que você tem uma aliança com Deus. Ele fez uma aliança com você, então tema a Ele. E para a gente encerrar, Hebreus capítulo 8. Tá pronto, Jonas? Fecha aí, Dé. Coloca a luz aqui, alguém. Tô lembrando até da musiquinha agora. Olha aqui esse olhar assustador, mas tá tudo bem. Vamos ver o videozinho. Como eu estava dizendo, esse lugar é um lugar de adoração. E uma das formas de adoração é uma brincadeira assim.
E desceu do monte pra procurar uma parte do seu corpo. Você também.
Baixa um pouquinho.
Você também. Vem fazer.
Pode voltar, porque ela está falando algo no. Tem a ver, Glauco? Esta história de um crente que desceu do monte e vem procurar a parte do seu corpo. Você também, vem fazer parte do corpo também. Essa é a mensagem que está dizendo, vem fazer parte desse corpão. Ai, meu Deus.
Eu quero só falar uma observação. Hoje quem vai dar o recado é o Jonas, né? Então não vou ter oportunidade. A igreja que está aqui é o Bola de Neve do Jardim Peri. Quem conhece, é uma igreja num bairro humilde, né? Ali perto da comunidade. E eles já tiveram aqui o ano passado, nós conhecemos algumas pessoas. E o que me chama muita atenção dessa igreja, da pastora em si, né? Porque a igreja a gente sabe que é muito grande, cada pastor tem uma forma de conduzir, né? sabemos disso. É que ela, gente, é um evento muito problemático. Por quê? Porque ela pega adolescentes e crianças da comunidade. Não são só as crianças e adolescentes da igreja. Né? Eles fazem vaquinha, eles vendem as coisas, eles pagam o evento para que seja evangelizado aquelas crianças das comunidades em volta, né, ali da igreja. E é um trabalho muito, é um evento muito trabalhoso, porque são crianças e adolescentes de uma comunidade. E o ano passado a gente viu o que aconteceu, né? Realmente eles são bem assim energéticos assim, né? E esse ano não foi diferente. Esse ano ela está aqui com o mesmo empenho, ensinando, né? Ontem eu fui falar para ela que uma criança subiu ali na caixa acoplada, que a gente achou o pezinho ali marcado, né? E aí ela foi lá no refeitório, e aí ela deu o recado para eles, e ela falou para mim, não, o nosso intuito aqui é que eles saiam diferentes, eles estão vindo de uma forma, mas algo eles têm que aprender, né? E ali, nessa musiquinha, o que eles estavam ensinando é justamente isso, que todos é parte, você tem que buscar a parte do seu corpo, porque se nós somos um corpo em Cristo, a gente tem que, né? E ela estava ensinando ali as crianças a evangelizarem, a ir buscar pessoas, realmente essas crianças ali de fora. E me toca muito, eu vejo ela como uma inspiração, porque não é fácil, mas é um exemplo de igreja que está saindo para fora para buscar aqueles que não é fácil, porque lidar com crianças de comunidade não é fácil, a gente sabe disso, né? Mas era só mesmo uma observação que eu queria dar.
Então, aplauda o senhor. O ano passado teve o que vai acontecer daqui a pouco. Eles fazem um culto, que teve culto na sexta, de madrugada, 3 horas da manhã, na sexta pro sábado, estava todo mundo dormindo já. E eles começaram com um som de trombeta, trouxeram um som, essa van amarela aí é um som. Colocaram essas caixas aqui e começou. As trombetas. Começaram a ministrar eles. Jesus está voltando. Trouxeram aqui para o estacionamento, na fogueira que eu acendi para eles, e começaram a ministrar exatamente isso. Um dia você vai ouvir isso, e você está pronto para viver isso, pronto para passar para um tempo novo. E começaram a ministrar sobre salvação. Aí vão plantando. Aí hoje, às 2 horas, tem um culto, um apelo. E o ano passado eles batizaram 34 adolescentes. E hoje vai acontecer de novo. Esse lugar é para a glória de Deus. Então entenda isso. Não é da renovada Cantareira, do reino. O apóstolo Joel recebeu, mas ele tem plena convicção que isso é do reino. Então, uma aliança, quem tem aliança com Deus também quer ver esse lugar lotado. Vidas salvas, transformadas, famílias restauradas, pessoas abençoadas, amém? Então vai, Hebreus capítulo 8, diz assim, versículo 1, mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse sumo sacerdote é Jesus que ele está falando, o qual assentou à direita do trono de Deus, versículo 2, e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem, versículo 3, todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por isso, era necessário que também estivesse algo a oferecer. Versículo 4, se ele estivesse na terra, nem seria o sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que se apresentam como oferta prescritas pela lei. Eles, versículo 5, servem num santuário que é cópia da sombra daquele que está nos céus, que no caso somos nós, os sacerdotes, os pastores, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer segundo o modelo que lhe foi tratado lá no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador e superior à antiga, sendo baseado nas promessas superiores. Jesus fez essa aliança. Ele é essa aliança, versículo 7. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, está falando de Adão, não seria necessário procurar lugar para outro. Versículo 8. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: então, chegando os dias, declarou o Senhor, quando farei uma nova aliança? Ele estava falando de Jesus. Quando fazer uma aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá, não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirar do povo do Egito, visto que eles permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastarei deles, diz o Senhor. Versículo 10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porém a minha lei, presta atenção nisso, por favor, porém as minhas leis em sua mente e escreverei em seu coração, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Vou repetir esse versículo 10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porém a minha aliança, as minhas leis nas suas mentes escreverei em seus corações. Versículo 11. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos eles conhecerão, desde o maior até o menor, porque eu perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Versículo 13. Chamando de nova aliança, ele tornou antiquada a primeira, e que se torna antiquada, envelhece e está pronto para desaparecer. No versículo 12, voltando, ele disse: eu perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. E essa aliança foi feita através de Jesus. Mas a quebra da aliança, quando nós desobedecemos, Deus pode nem lembrar dos pecados hoje, do que você cometeu ontem, que eu cometi ontem. Mas a consequência dos erros vem. A consequência do pecado vem. Mas como nós lemos aqui no início, ele tem uma aliança e ele não volta atrás da aliança que ele tem. Se me obedecer, boa, vai ser abençoado, vai ser liberto, vai ser salvo, transformado, vai morar no céu, onde não haverá dor, onde não haverá ranger de dentes. Mas precisa manter a aliança, precisa estar com a aliança em dia, precisa estar em santidade. Deus estabeleceu essa aliança e ela é eterna. Então a gente não pode ficar quebrando essa aliança. A nossa parte nós temos que fazer. Essa é a arma que nós temos que guerrear, manter a nossa aliança com Deus. Está pronto para isso? Então fica de pé no seu lugar. Aleluia. A aliança já foi feita da parte de Deus lá naquela cruz, da nossa parte quando nós aceitamos ele, e temos que manter essa aliança. E agora eu quero pedir para você fechar os teus olhos, por favor, e reparar nas alianças que você quebrou. Mais uma vez, eu não vou expor ninguém, eu não vou pedir para vir aqui na frente, mas você sabe em que parte da aliança você quebrou. Você tem convicção daquilo que você fez e desagradou a Deus. Então nós vamos lutar sim, com guerra. Vamos guerrear. Vamos lutar sim na guerra. mas com a aliança com o Senhor em dia. Fala para ele agora qual que é a sua dificuldade, querido. Que parte dessa aliança você tem quebrado. Como o Espírito Santo ministrou no meu coração nessa manhã, nós precisamos ouvir o que Deus tem para falar para nós, não o que nós queremos ouvir. Então, quer ser abençoado, quer vencer a guerra? Obedeça, tema ao Senhor. Mantenha a aliança que você já fez com Ele várias vezes. Mantenha essa aliança. A única pessoa que pode quebrar essa aliança é você. Não é o marido, não é a esposa, não é os pais, não é os filhos, não é os amigos, não é o pastor, não é a liderança, não, é você. A única pessoa que pode quebrar essa aliança. Talvez ela não esteja quebrada. Talvez ela esteja amassada. Talvez ela esteja riscada. Mas eu quero pedir nessa manhã, Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, que o Senhor possa polir, Senhor, a nossa aliança nessa manhã. Que nós, Pai, possamos, Senhor, no nome de Jesus, Pai, não quebrar mais essa aliança que nós temos com o Senhor, nem riscá-las e muito menos amassá-las, Senhor. A nossa aliança tem que brilhar, Senhor. Por isso eu te peço, Pai, no nome de Jesus, nos ajuda nessas dificuldades, nos ajuda nessas necessidades. Essa aliança, Pai, que nós temos com o Senhor, meu Deus, nós declaramos que precisamos da Tua ajuda para mantê-la em dia. Nós declaramos o quanto somos dependentes do Senhor para manter essa aliança em dia. Então, a começar pela minha vida, Senhor, me ajuda nas fraquezas, me ajuda nas dificuldades, supre as necessidades, Senhor. Isso sobre cada um que aqui está também, Senhor, pela Tua misericórdia, Pai. Que venha, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. O nosso temor pelo Senhor. Que venha no nome de Jesus. O respeito pelo Senhor. O respeito pela Tua casa. O respeito pela nossa família. O respeito pelo nosso trabalho. O respeito pelo nosso chamado, Senhor. Que venha, Pai. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus.